Linha Direta.
Marcos Fernandes.
Na sequência do aperto de mão entre Donald Trump e Kim Jong-un, que marcou uma aproximação sem precedentes entre os dois países, a movimentação diplomática em torno da Península Coreana segue intensa. Kim esteve na última semana em uma visita surpresa a Pequim, a terceira esse ano, e agora é a vez do secretário americano de defesa, Jim Mattis, fazer um tour pela Ásia. Sobre esse assunto, nós conversamos no Linha Direta de hoje com a correspondente da RFI em Hong Kong, Luísa Duarte. Bom dia, Luísa. Qual a missão do secretário americano de defesa na Ásia?
Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. O secretário americano de defesa tem vindo bastante aqui para o continente. Essa é a sétima viagem dele para a Ásia, desde que assumiu o cargo, e a terceira apenas esse ano. Mas é a primeira vez que ele pisa na China continental. No início de junho, ele foi a Singapura para participar do diálogo de Shangri-La, a cúpula de segurança da Ásia, mas não ficou na cidade-estado para participar da histórica reunião entre Trump e Kim. Mads já visitou aqui Hong Kong muitas vezes, mas a capital chinesa é território desconhecido. Foi justamente esse seu primeiro destino nessa viagem. Mads discutiu com o governo chinês assuntos delicados, a desnuclearização da Península Coreana, as disputas no Mar do Sul da China e a cooperação militar bilateral, assuntos espinhosos em meio a uma guerra comercial que vem gerando novos atritos entre China e Estados Unidos. No mês passado, a China foi desconvidada de última hora pelos americanos para participar de um treinamento militar no Pacífico, uma retaliação de Trump às instalações de aparato militar feitas pelos chineses em ilhas no Mar do Sul da China. Os dois lados garantem que o balanço da passagem de Mads por Pequim foi positivo. O ministro chinês da Defesa aceitou o convite para Washington ainda esse ano, uma mudança de tom no diálogo sino-americano que foi sinalizada pela imprensa estatal chinesa. Depois de Pequim, Mads passou pela Coreia do Sul e está agora no Japão. Ele tenta assegurar os grandes aliados dos Estados Unidos aqui na Ásia que a cooperação em segurança continua sólida, apesar de Trump ter anunciado esse mês a suspensão dos tradicionais exercícios militares conjuntos entre Seul e Washington, decisão que pegou o governo sul-coreano de surpresa e desagradou visivelmente aos japoneses.
Luísa, como é que é visto esse cancelamento do treinamento militar americano em solo sul-coreano pela Coreia do Sul e pelo Japão?
Olha, Marcos, esse cancelamento do treinamento militar entre Coreia do Sul e Estados Unidos, ele não era esperado, ele surpreendeu aos sul-coreanos, que mesmo assim prometeram cooperar, mas não foi bem recebido pelos japoneses. O país chegou a afirmar, depois do anúncio, que considerava o exercício vital para a segurança da região. Para a Coreia do Norte, o treino era um ensaio para uma invasão do seu território, uma ação classificada de provocação. Essa suspensão ela atende a uma demanda de longa data do regime, da China e da Rússia. Mads defendeu que o cancelamento dos exercícios vai aumentar a perspectiva de negociação diplomática entre Estados Unidos e Coreia do Norte, mas garantiu que, por outro lado, as sanções econômicas vão continuar em vigor até Pyongyang dar passos irreversíveis para o fim do programa nuclear. O secretário prometeu que vai manter também as tropas americanas em território sul-coreano e reafirmou esse compromisso com os aliados. Lembrando, Marcos, que a Coreia do Sul hospeda hoje cerca de 28 mil militares americanos. O Japão conta com cerca de 50 mil soldados e depende da Casa Branca para garantir a defesa do país no plano internacional.
A RFI conversou com Luísa Duarte, correspondente em Hong Kong.